Programa Excelsior Revista. Até a próxima semana.
ZYV 649,
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7
MHz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio que abraça
o coração.
Esse é o Senhor FM.
Palavra de vida.
Em verdes prados ele me fez repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva. Por amor do seu nome, ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista de meus inimigos. Derramai o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 22.
A partir de agora, você acompanha na Excelsior da Bahia, a Santa Missa.
Venturus est cum gloria, Abençoa, Senhor, a minha também. Guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida.
Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Salmo responsorial. A semente caiu em terra boa e deu fruto.
A semente caiu em terra boa e deu fruto.
Todos.
A semente caiu em terra boa e deu fruto.
Visitai a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vem do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. Preparais a nossa terra, vós a regais e a planais, os seus sucos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. Todo coroai com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto.
Oh,
tão de alegria, e os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que o sofrimento do tempo presente nem merece ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até ao tempo presente, está gemendo como quem em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Fiquemos em pé para escutar a proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos, entoemos o canto de aclamação.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu não lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30.
Palavra da salvação. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal.
Toda a igreja.
É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado, fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não perceber, de não ver teu amor passar. Tenho medo de estar distraído, magoado e ferido, e então me fechar. Tenho medo de estar distraído, magoado e ferido, e então me fechar.
Toda a igreja.
É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal.
Para terminar.
É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal.
Podemos sentar um instante. Meus queridos irmãos e irmãs, devotos queridos, peregrinos, visitantes, uma saudação especial a você que nos acompanha pela rede Excelsior de Comunicação e pelo nosso canal no YouTube. A liturgia desse 15º domingo do tempo comum, assim como nós cantamos tão bonito agora, nos convida a tomar consciência da importância da palavra de Deus e da centralidade que ela deve assumir na nossa vida. A palavra de Deus, como eu disse no início desta Santa Missa, é eficaz, porque gera uma transformação em nossa vida, uma mudança interior. Mas ela só transforma a vida quando encontra um coração disposto a acolhê-la e a vivê-la. A primeira leitura que nós acompanhamos nos ajuda a compreender bem isso. Esse trecho pertence ao chamado Livro da Consolação do profeta Isaías. Na realidade, são dirigidas aqui aos judeus que estavam exilados na Babilônia. Era um povo que se encontrava em estado de fracasso, de desilusão, de impaciência. Tinham perdido a sua terra, o templo, a liberdade, e pior ainda, muitos tinham perdido a esperança. E por isso se perguntavam, será que Deus se esqueceu de nós? Será que ainda vale a pena acreditar? E é justamente nesse momento de desânimo que Deus envia um profeta para dizer ao povo, não tenhas medo, porque Deus continua agindo. E como é que Deus age? Deus age pela sua palavra. E aqui o profeta utiliza uma imagem belíssima para ilustrar. A chuva e a neve descem do céu, regam a terra, fazem nascer a planta, alimentam o semeador e dão pão a quem tem fome. Ou seja, elas nunca descem, nem a chuva e nem a neve, em vão. Assim também acontece com a palavra de Deus. Quando Deus fala, alguma coisa acontece. A sua palavra, como cantamos, nunca volta para ele vazia. Ela realiza aquilo para o qual foi enviada, a salvação. Muitas vezes, nós falamos e as nossas palavras se perdem no vento, não é verdade? Prometemos algo e não cumprimos. Dizemos alguma coisa e voltamos atrás. Mas com Deus é diferente. A palavra de Deus tem força criadora. Foi pela palavra que o universo surgiu, que a vida surgiu. Foi pela palavra que os profetas sustentaram a esperança do povo. Foi pela palavra feita carne, Jesus Cristo, que Deus nos visitou, visitou a nossa história e nós pudemos acolher a salvação. Mas aí existe uma condição. A chuva cai sobre toda a terra. Contudo, nem toda a terra produz fruto da mesma maneira. E é isso que Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. Hoje nós iniciamos a leitura do capítulo 13 de São Mateus, onde nós encontramos as chamadas parábolas do reino. São sete. E a parábola é como uma comparação tirada da nossa vida diária para revelar com mais nitidez os mistérios de Deus. E Jesus fala aqui de sementes, campos, pescadores, fermento, tesouros, enfim. Coisas simples, mas que escondem verdades profundas. E na parábola de hoje, que é autoexplicativa, uma das raras passagens do Evangelho que se autoexplica, o semeador saiu para semear. E aqui chama a atenção um detalhe. Ele lança a semente por toda parte. Podemos até pensar que quem entende desperdiça as sementes jogando dessa forma. Qualquer agricultor diria que isso não faz sentido. O fato, meus irmãos e irmãs, é que Deus não calcula como nós. Ele oferece a sua palavra a todos. Não só aos perfeitos ou aos convertidos, afinal, estamos neste processo, neste caminho, Deus continua semeando até naqueles corações mais endurecidos, que a gente acha que não tem mais jeito, porque ele não desiste de nenhum de nós. O problema nunca é a semente. A semente, ela é perfeita. O problema é o terreno. Então, Jesus apresenta aqui quatro tipos de terreno. O primeiro é o caminho. É o coração endurecido. O coração de pedra. São aquelas pessoas que escutam a palavra, mas não deixa ela entrar. Ouvem com os ouvidos, mas não com o coração. Podemos estar na missa todos os domingos, ou até todos os dias, escutar a palavra várias vezes, mas nunca permitir que ela nos questione, confronte a nossa vida. O coração se acostuma. A palavra bate na porta, mas encontra tudo fechado. O segundo terreno é o terreno pedregoso. A palavra até nasce, mas ela não cria raízes profundas. É aquela fé baseada apenas na emoção. Enquanto tudo vai bem na minha vida, enquanto as contas estão em dias, está tudo bem na minha vida pessoal, na minha vida familiar, no meu trabalho, enquanto entusiasmo existe, enquanto aquele retiro que eu fiz no final de semana me emociona, ou aquela celebração tocou o meu coração, tudo parece maravilhoso. Mas basta chegar a primeira dificuldade, a doença, uma decepção, uma dificuldade na família, ou uma exigência do Evangelho para que a pessoa logo queira abandonar o barco. Meus irmãos e irmãs, a fé não se sustenta só de emoções e arrepios. Porque as emoções passam, as raízes não, elas permanecem. O terceiro terreno talvez seja o mais atual para nós. É aquele terreno cheio de espinhos. Jesus fala que os espinhos são as preocupações da vida, a sedução pelas riquezas, pelo poder, pela fama, pelos aplausos do mundo. E reparem que Jesus, ele não está falando aqui de pessoas más, ruins. Ele está falando de pessoas ocupadas. Tão ocupadas que Deus já não encontra mais espaço. Hoje nós vivemos numa sociedade cheia de barulho, cheia de propostas, seduções. Tem sempre uma mensagem para responder, uma notícia para ver. Às vezes eu estou até na missa, mas estou distraído com essas coisas. Um vídeo para assistir, um compromisso para cumprir. Nós estamos sempre ocupados, cheios de coisas para fazer e nenhum espaço para Deus. Nunca tivemos tanta informação assim. E talvez nunca tenhamos escutado tão pouco. O coração fica cheio e não sobra espaço para Deus. A palavra não morre porque foi rejeitada. Ela morre sufocada. E por fim, Jesus fala da terra boa. Não é o coração perfeito, mas um coração humilde. É aquele que escuta, procura compreender e transforma a palavra em vida. Porque só ouvir não basta. Isso é muito fácil. Quantas pessoas conhecem o Evangelho na palma da mão? Mas o verdadeiro discípulo não é aquele que apenas conhece a palavra. É aquele que vive a palavra na concretude da sua vida. E é isso que gera fruto. E assim nós chegamos na segunda leitura. São Paulo diz que toda a criação geme como em dores de parto. Uma imagem que impacta. O mundo inteiro espera alguma coisa. Espera homens e mulheres diferentes, mais humanos. Espera cristãos que levem esperança onde existe desânimo. Que levem perdão onde existe ódio. Que promovam justiça onde existe exploração. Que cuidem da criação que Deus confiou a cada um de nós. O mundo não será transformado apenas por novas leis ou novas tecnologias, mas será transformado por corações novos, convertidos. E corações novos nascem justamente da palavra de Deus, acolhida e vivida de verdade. E por isso a pergunta que Jesus nos deixa hoje, não é se você conhece a palavra. A pergunta é muito mais exigente. Que espaço a palavra de Deus ocupa na sua vida? Quando abrirmos as Sagradas Escrituras, será que estamos dispostos a deixar que Deus mude os nossos pensamentos, os nossos comportamentos? Quando escutamos o Evangelho, será que nós aceitamos nos converter? Ou só queremos ouvir palavras bonitas que só fazem confirmar aquilo que já pensamos? Não podemos sair da Santa Missa do mesmo jeito que entramos. Se nós saímos tranquilinhos da missa, é porque tem alguma coisa errada. A palavra de Deus precisa me confrontar para que eu possa mudar. Antes de nos alimentar com o corpo de Cristo, daqui a pouco, Deus nos alimenta com a sua palavra. Mas essa palavra pede de nós uma resposta. E não qualquer resposta, mas uma resposta generosa e de qualidade. Ela pede um coração disponível. Peçamos então ao Senhor a graça de sermos uma terra boa, um terreno fértil. Que Ele retire de nós toda a dureza do caminho. Que remova as pedras da superficialidade, da mediocridade, que arranque os espinhos das preocupações excessivas que nós temos. E que faça do nosso coração uma terra fértil, onde a sua palavra possa criar raízes profundas. E aí então acontecerá aquilo que Isaías anunciou. A palavra não voltará para Deus sem produzir fruto. Produzirá em nós uma vida nova, uma vida convertida. E através da nossa vida, Deus vai continuar transformando o mundo, porque esse é o desejo dele, é o desejo de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai.
Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne,
na vida eterna. Amém.
Senhor Deus, vós que nos animais sem cessar, acolhei as orações e súplicas do vosso povo, que precisa de vosso auxílio e proteção. Após cada pedido, rezemos juntos. Senhor, escutai a nossa prece, todos.
Senhor, escutai a nossa prece. Para que a palavra de Deus germine, cresça e frutifique sempre mais no coração da Igreja, a qual é chamada a ser sinal do sacramento de Cristo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que cada um de nós possa acolher com fidelidade a missão de semear o Evangelho de Jesus pelo mundo afora, transformando a realidade, alma e a humanidade. Rezemos. Pelos que estão sofrendo e desanimado neste momento, para que não percam a esperança diante das dificuldades, mas encontrem na palavra divina a força e o consolo necessário para superar as provações. Rezemos.
Senhor, escutai a nossa prece.
Para que os governantes e líderes mundiais promovam a justiça, a paz e o cuidado com a criação, criando solos férteis onde a dignidade humana possa florescer. Rezemos.
Senhor, escutai a nossa prece.
Por cada aniversariante neste dia, para que possam fazer de suas vidas um terreno bom que acolhe a semente do vosso reino e produz frutos. Rezemos.
Senhor, escutai a nossa prece. Ó Deus, que tudo fazeis germinar, crescer e frutificar, ouvi bondoso as preces que vos ofertamos de coração sincero, por Cristo nosso Senhor.
Amém. Liturgia Eucarística, ofertório. Neste momento, vamos oferecer a Deus nosso Pai, juntamente com o pão e o vinho, nossas necessidades, nossos anseios e desejos, tudo aquilo que temos e tudo o que somos. Entoemos o canto das ofertas.
Pai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso dom de toda a Santa Igreja.
Olhai, Senhor, os dons da Igreja em oração e concedei que os fiéis que os recebem possa crescer em santidade por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Utilizaremos a oração eucarística número 4. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
Nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
É nosso dever, nossa salvação.
Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com o esplendor da vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inumeráveis coros dos anjos, que dia e noite vos servem, e contemplando a glória da vossa face, vos louvam sem cessar. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos vosso nome, e exultantes de alegria, cantamos a uma só voz. Nós proclamamos vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o ser humano à vossa imagem e lhe confiastes todo o universo, para que, servindo somente a vós, seu Criador, cuidasse de toda criatura. E quando, pela desobediência, perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte. A todos, porém, socorrestes com misericórdia, para que, ao procurar-vos, vos encontrassem. Muitas vezes oferecestes aliança à família humana e a instruístes pelos profetas na esperança da salvação.
A todos socorrestes com bondade.
E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador, encarnado pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, Jesus viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Para cumprir o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando, destruiu a morte e renovou a vida.
Por amor nos enviastes vosso Filho.
E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, como primeiro dom aos vossos fiéis, o Espírito Santo, que continua a sua obra no mundo para levar à plenitude toda a santificação. Por isso nós os pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança.
Enviai o vosso Espírito Santo.
Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Todas as vezes que comemos deste pão,